Podemos pintar e fazer obras, que é ótimo. Eu sou o querido da casa, eu adoro fazer obras. Se eu pudesse agora, tirava estas escadas e punha um escadote aqui.
Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast de Conversas para o Lixo. Espero que vocês estejam bem. Nós também, esta semana, nós temos novidades, não é?
O cão está a dormir aqui aos meus pés. Por isso hoje não vem o cão e eu vou-lhe dar um pontapé quando eu tiver um espasmo. Com alguma coisa que a Mariana diga.
Não! Não se incomoda o cão. Uma coisa que eu odeio é que incomodem o meu cão.
O teu cão.
Não gosto de lhe. Toquem.
O quer teu dizer, cão.
Podem fazer vestinhas. Mas o teu pai agarra-o pela pele e eu odeio isso.
Tu odeias o meu pai em geral.
Pois, é mais isso.
Já falámos sobre isso.
Olha, esta semana temos grandes novidades aqui no... Não é aqui, mas é no meu canal do YouTube, não é?
É verdade. Vamos aumentar a família.
Não! Não é isso!
Ah, essa não é importante.
Essa não existe.
Ok.
Olha, vais parar com isso mesmo. Porque faz essa brincadeirinha tantas vezes. Qualquer dia as pessoas acham que é verdade.
Qualquer dia acontece. Brincas tanto, qualquer dia acontece.
É.
Burro.
Vê lá. Mas não queres falar das novidades ou quê, pá?
Sou tímido.
Não queres falar das novidades?
Eu vou falar no meu minuto, por isso estou-me a aguardar.
Ah, este sábado, pessoal, não percam no meu canal, às 11h30 vai sair uma coisa que nos obrigou a sair muito, muito fora da caixa a vários níveis, pessoal. Sério, nunca imaginei ver o Francisco a fazer isto, portanto, parabéns. Junta-te ao microfone, junta-te a nós, junta-te à família.
Oi.
Exatamente. Obrigado. Bem, ai. Tema deste podcast.
Porquê que nunca me imaginaste a fazer aquilo? É nudismo? Bom.
Não é nudismo, mas para ti é quase.
Na praia, correr.
É quase tirar a tua pele e é um grito de liberdade dentro do teu corpo.
Que é o teu conceito de nudismo, tirar a pele. Também conhecido por scalp, feito pelos índios. Mas não era bem nudismo isso.
Ai, que horror.
Yeah.
Porquê que trouxeste isso para aqui, Francisco?
Ah pá, porque pensei mal, não preparei o programa e então disse isto. É o meu problema.
Ok. Só sei que eu estou a beber. Estou a beber uma água que eu que me sobrou do vídeo das... 24 bebidas em 24 horas.
Coisas estás... giras que estás a fazer. Publicidade não paga. Não disse e a molhar a minha mesa. Limpa isso, faz favor.
Limpa. Fresco para o verão.
Minha nossa
senhora. Luz de fruta!
Limpa-me aquilo, mano.
Já limpei.
Pronto, e agora pões essa garrafinha não patrocinada em cima do papel. Isso mesmo.
Obrigado.
Muito bom.
Muito obrigado.
Sabes quem é este boneco?
Lucha Lucho.
Muito bem.
Não, como é que ele se chama?
Lucha Lucho. Lo grande luchador.
É o gajo. Tem ar de ser italiano.
É o gajo, é
não
italiano.
Não sei porquê, acho que são as cores. Itália tem estas cores?
Tem.
É?
É o vermelho e o amarelo.
Ah.
São as duas cores da Itália.
Tá bem. Olha.
Comem então, tortilhas lá também.
Tortilhas! É. Água, pitaz! É. Tapaz! Não, isso é Espanha.
É
anedota
cores...
da Mariana.
Sim.
Anedota da Mariana. Chegámos ao tema, não é? Então eu fui buscar uma anedota do tema, como é costume, que é sobre casas. Então, comprar ou arrendar
casa. A loira chegou a pé não sei de quem e disse uma burrice.
Não é essa desta vez. Desta vez é bem diferente.
O Joãozinho chegou a pé não sei de quem e disse uma burrice.
Não, por acaso esta anedota é diferente, mas também é ofensiva, que eu gosto dessas.
Ok.
Eu gosto imenso dessas. Um homem religioso tinha uma casa relativamente espaçosa e, como pretendia ter mais dinheiro numa época de crise, achou por bem colocar um anúncio no jornal. Alugue casa, espaço confortável e acolhedor, só para cristãos. Logo na manhã do dia seguinte... Olha, o que estás a fazer? Estás a fazer sons...
Estava a limpar a mesa, peço desculpa.
Ah. Logo na manhã do dia seguinte à colocação do anúncio, compareceu na porta uma pessoa interessada em alugar a casa. Ao chegar à porta de casa, o proprietário disse de forma rude: "O que é que o senhor faz aqui?" "Eu vi o anúncio e gostaria de alugar a casa", afirmou o visitante. "Muito bem, mas diga-me primeiro o seu nome, pode ser Shane Schneider."
Hã?
É, Shane Schneider. É o que está aqui escrito. "Como? Desculpe lá, não leu o anúncio?" "Não, não pode ser, eu não quero alugar a minha casa a judeus."
O quê, meu?
"Eu li, mas apesar de ser verdade que sou judeu, sou também cristão." "Mas está a gozar com quem? Eu não sou estúpido, isso de judeu que... Eu não sou estúpido. Isso de judeu cristão não existe." "Mas eu sou judeu e sou um cristão. Meu pai é um judeu e minha mãe é cristã." "Deve pensar que eu sou mesmo parvo, não? Então vou testar o que diz."
Isto tem um fim ou não? Isto vai
não,
acabar?
Não, isto é a maior anedota que eu já disse aqui.
Okay,
okay. Vai ocupar se calhar 50 minutos de podcast.
Pá, eu não queria chatear-te, mas eu não ouvi nada até agora.
O quê?
Ah, era judeu. O judeu?
Não, esse era assim. Um homem...
Que matou 6 milhões de judeus.
Isso era o Hitler.
Pois.
Não.
Esse não era esse?
Não é o teu ídolo. Sabem que o Francisco refere imensas vezes o Hitler como sendo o ídolo dele.
Não é bem o meu ídolo. Não é bem um exemplo bom que eu dou, mas sim.
Não, mas tu referes tantas vezes que achas que é o teu ídolo.
Ok. Não é bem um ídolo, mas sim, ok.
Ok. Então, queres ouvir o resto ou não? Então, ele começou a testar... Não, ele começou a testar o judeu para ver se ele também era meio cristão e começou a perguntar: o que é que há dentro de uma igreja católica? O Santo Sudário, respondeu o visitante. Não tem só isso. O que é que há mais dentro da igreja? Perguntou o dono da casa. A sacristia, afirmou o visitante. Não há só isso. O que mais existe dentro da igreja? Tem o confessionário. Não tem só isso. O que é que há mais dentro da igreja? Tem o altar. Ao ver que o visitante, interessado em alugar a casa, resolveu mudar de estratégia, o dono da casa pergunta. Jesus é filho de quem? De Maria. E de quem mais? Também de José. E onde nasceu Jesus? Foi em Belém. Claro que sabes que foi Belém. Entretanto, já estava a tratar por tu. E já havia uma empatia. Amor,
eu já não estou a ouvir. Nem eu nem ninguém que está a ver isto. Ninguém.
Não sabe ouvir mais. Ninguém.
Agora é Natal aí, pelo que eu percebi. Nasceu Cristo. Não sei.
Olha, desisto então. Não vou
contar. Ok, boa. Vamos continuar. Diz lá o fim. Diz lá a última frase da anedota. Vá.
Porque... Eu tenho que ler o resto. Isso é uma rasteira. É, pronto. Claro que sabes que foi em Belém, todos sabem isso. Eu pretendo saber qual o local da casa. E o visitante diz: isso é uma rasteira, não era uma casa, era um estábulo. E porquê é que nasceu num estábulo? E o visitante diz: porque naquela época já havia palhaços como tu que não alugavam a casa aos judeus. Boa tarde!
Tens a ver? Até está engraçado.
Afinal, riste.
Afinal, não foi mal.
Ah, então ouviste tudo, afinal.
É pá, sim.
Queres que eu no próximo também traga assim uma.
Ia desistindo, meio. Quase me perdeste.
Mas foi boa.
Não.
Foi melhor que o costume. Não?
Ah, estou exausto. Ainda agora começou o programa.
Ai, ai, ai,
meu Deus. Podias pôr a tua anedota no fim, que assim eu ia-me embora. Tu ficavas aí, ah, e veio o judeu, e a loira burra, e juntaram-se todos, e pronto. Ofendias toda a gente, deixa para ofender, e eu ia à minha vida.
Ok. Olha, hoje em dia, preferias alugar uma casa ou comprar uma casa?
Este salto, esta transição. Preferias alugar um estábulo, e que nascia lá Cristo, ou... comprar.
Para lá, ainda não percebi se tu queres andar aqui nas anedotas ou se queres andar aqui a fazer podcast. Não percebi ainda, porque refilas em tudo, então ainda não percebi, não é? Afinal, é o quê?
Giro.
É o quê? Queres fazer o quê?
Anedotas, queria mais anedotas.
Mais anedotas?
Tens aí ou não?
Tenho aqui. Um crocodilo ia na estrada.
Vamos a querer.
Não, vá, hoje em dia, responde-me lá, preferias alugar, sabendo o que sabes já hoje... Preferias alugar ou comprar casa?
Comprar.
Porquê?
Porque eu comprei. E então seria ridículo dizer que preferia alugar. Porque eu não quero parecer parvo. Porque as pessoas iam dizer assim: estás aí a dizer isso e compraste. E então eu digo que queria comprar.
Não tens opinião própria?
Tenho. Acabei de dar. Era esta a minha. Não. Ouviste-me? Não. Era a minha opinião. Curiosamente.
Não.
Não.
Estavas a dizer que só estavas a dizer isso para não dizerem:
porque as pessoas falam assim, não tenho culpa.
Ok.
Já viste um filme que é o Hotel Transilvânia, em que o Drácula, tipo, estão sempre a imitá-lo, dizem que ele fala assim, rá, 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 e ele está bem chateado a dizer que não fala assim. Sim. São os seguidores, falam assim.
Ok.
Mas ficam bem chateados.
Está bem, está bem, está. Boa tarde. Bem, eu preferia comprar, sempre. Eu sempre preferi comprar. Eu já aluguei casas, mas...
Oh, para ela. Desculpa.
Ok. Já aluguei casas e... Bem, eu sempre fui da opinião que era mais vantajoso comprar, apesar do meu pai sempre me dizer: não, Mariana, é melhor alugares, porque não estás presa a um sítio, etc, etc.
Ai, meu paizinho. Eu não tinhas falado do teu paizinho, mas...
O meu pai vai ser sempre referenciado nestes episódios, desde que ele ouça o podcast. Obrigada. Bem, e 60% dos meus seguidores também disseram que preferiam comprar.
60%?
70%.
70%?
Mais precisamente 69%.
Ui, malas. Bem... A questão é, desses 69%, quantos é que compraram? Essa é que é a questão. Porque o preferias... Agora, eu posso dizer que preferia porque eu comprei.
Certo. Burro. Então quais é que são as vantagens que achas que existem em comprar uma casa?
Epá, vou fazer aqui um spoiler que já fiz em todos os programas, mas eu gosto sempre de fazer, que é, eu não faço ideia do que estou a falar. Portanto, isto é só a minha opinião. E na minha opinião, a mim faz muita confusão o estar numa casa que é alugada e há muita coisa que me faz confusão. A primeira é, eu quero pôr um quadro na parede e não posso...
Posso interromper? Desta Sim. vez, tu sabes de que estás a falar, porque já alugaste e já compraste casa. Portanto, podes dar a tua experiência e
é
sabes.
É uma situação nova para mim.
Hã?
Eu sei do que falo.
Uhum.
Ah!
Hoje podes dizer...
Bem, então, voltando onde eu estava, antes de ser interrompido, obrigado. Próxima vez que tiveres uma ideia dessas para interromper, não o faças.
Queres luz, fruta?
Não, queria que não fizesse publicidade a isso sem te pagarem para tal.
Está mesmo fresco.
Bem, coisas que me incomodam em alugar uma casa. Eu quero pôr um quadro na parede e não posso, tenho que ligar o senhorio. E depois eu quero, tipo, atirar uma parede abaixo para abrir a cozinha para a sala e não posso, tenho que ligar o senhorio, que provavelmente me vai dizer que não, eu vou partir a parede. E este tipo de coisas faz-me confusão. Apesar de eu ver as vantagens, esta prisão, a casa... Ah, e depois outra coisa que
é... estamos a falar é das vantagens de comprar, isso é mais à frente.
Ah, era de comprar?
Era de comprar.
Pensava que era dele, as não. coisas que me incomodavam em alugar.
Não. Era de comprar.
É as vantagens de comprar.
Vantagens Pronto. De comprar.
As vantagens de comprar é semelhante às desvantagens de alugar, que é, a casa é minha, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pintar as coisas como me apetecer, posso pôr aqui, posso alterar a casa toda de forma definitiva sem ter problemas com isso, posso construir uma piscina, posso fazer o que eu quiser. Alguma coisa que eu li dentro na minha casa que eu vou ter que arranjar. Mas pronto. E tu, quais é que achas que são as vantagens? Ou queres que diga as desvantagens?
Olha, uma das vantagens... É, podemos riscar o chão todo com o aspirador e sujar as paredes com o tripé.
Isso não é boa ideia.
Porque ninguém vai refilar connosco. A não ser o esposo.
Pois, não.
O que é que tem?
Não é muito boa ideia.
Pelo menos não é o senhor e o I. Ah, para fazer isto, para fazer aquilo.
Eu tento, mas não me ouves.
É, tu pareces bué o senhor e o.
Pá, sim. Eu sou uma pessoa que tem imenso cuidado com a casa. Eu tento imenso melhorar a casa, que tudo esteja o melhor que me for possível. E a Mariana é basicamente um trator que anda aqui. Não é. Se eu tivesse um trator e o conduzisse dentro de casa, fazia menos estragos do que tu.
É sim.
Tenho a certeza.
O que eu acho é assim.
O que tu vais dizer é-me indiferente, um trator fazia menos estragos do que tu. É um facto.
Ok. Mas mesmo
vi assim, na Wikipédia.
Eu vou dizer na mesma que é assim. Eu acho que a casa sendo nossa, existe aquele sentimento de que não temos que justificar nada a ninguém, não é? A não ser aos cônjuges. E mesmo a esses, não é? Só se vocês quiserem muito. Mas pronto, eu como tenho algum respeito...
Eu estou curiosíssimo de onde é que isto vai parar.
Era só isso.
Ok.
E então, tenho mais vantagens. Eu refilei
que tu estragares. E tu disseste que não temos que nos justificar. Ou seja, a tua teoria é que, tipo, a vantagem de ter casa é que a podes estragar?
Sim, podes estragar sem ouvir ralhetes.
Boa, boa.
Se tu fosses uma pessoa diferente... Boa. Se tu fosses uma pessoa diferente...
Sim, se eu fosse como tu, andávamos aqui os dois, tipo... Primeiro era paintball. Tipo, era para ir para a cama, para descontrair um bocado, paintball. E paredes aí todas pintadas. Isso. E depois andavas com aqueles martelos, sabes? Uhum. Estava uma parede à tua frente, querias aspirar, parede abaixo logo. Aspiravas direitinho. Era porra.
Era?
Era.
Está bem. És muito simpático. Olha...
Punhas aí um macaco pendurado nos candeeiros e isso.
Tem outras vantagens.
Uma topeira aí a sair do chão.
Mas já chega, não é? Quer dizer, nós podemos avançar aqui.
E tu, que eras o pior? Tu eras pior que o macaco e a topeira. Tu é que estragavas. Eles nem faziam nada, coitados.
Está bem. Sabes que este aqui ainda não chegou o teu minuto, portanto já vais falar de topeiras e essas coisas que tu gostas
macacos,
de
falar. Macacos.
Posso pintar e fazer obras. É outra das vantagens, que é ótimo, porque nós, quando estamos em casas alugadas, não podemos mexer em nada, nem pintar o raio de uma parede, nem fazer um prego. Fazer um furo.
Parece que anda maluquinha, tu. Podemos pintar e fazer obras, que é ótimo. Eu sou o querido da casa. Eu adoro fazer obras. Se eu pudesse agora, tirava estas escadas e punha um escadote aqui.
Eu por acaso detesto fazer obras.
Pronto.
Mas podes fazê-las, o que é ótimo.
Sim, podes. Podes.
Porque só o facto de não poderes fazer já te dá vontade de fazer, é ou não é? Pois é. Pois é. Posso grafitar as paredes. Posso, se me fartar, posso vender a casa, não é?
Já viste as vantagens que tu deste da casa ser tua? Tu devias usar este programa para refletir. Posso estragar à vontade, posso grafitar as paredes, posso partir a casa toda.
E no final posso vender.
Pois, toda a partida e grafitada e estragada.
Por acaso está impecável. Por acaso,
graças a ti, queria-te agradecer.
Não, eu é que te queria agradecer. Quero aproveitar este episódio.
Oh, não.
Para te agradecer o facto de tu seres tão...
Espetacular.
Não, tens uma coisa muito boa, que é... Tudo o que é teu, tu cuidas muito bem. À exceção de mim. Mas tudo...
Que injustiça.
Não, ainda não acabei.
Que injustiça tão grande.
Ainda não acabei. Então, tudo o que é teu, tu estimas muito bem, à exceção de mim. Agora já acabei.
Ok. Nem vou contestar. Vou-te deixar essas palavras assentarem no teu coração e vai-te pesar.
Mas agora está-me a doer.
Vais dormir mal logo à noite.
Está-me a doer. Peço imensa desculpa. Olha, e desvantagens? Não, para lá. Que eu ainda tenho aqui algumas vantagens que eu não me lembrei, mas os meus seguidores quiseram lembrar-me. Então, por exemplo, é uma coisa que estás a pagar e que é tua, portanto, é um investimento.
Tu não te lembraste disso?
Não, acabei de dizer que não me lembro.
Okay. Isso realmente é uma coisa mesmo, tipo, isso é mesmo fora da caixa, esse pensamento.
Não, mas é verdade, não é? É um pensamento, foi este pensamento que eu sempre tive. Eu, por acaso, não me lembrei na minha lista, mas é uma das coisas que eu te dizia. É verdade,
isso é,
ou não é?
Isso é o principal.
É o principal, não é? Porque era uma das coisas que eu dizia sempre ao Francisco, quando estávamos a alugar a casa, era, fogo, custa-me tanto dar este dinheiro para uma coisa que não é nada, não é? Tu estás ali, mas no final de contas pagaste sei lá, 10 mil euros durante, sei lá, não sei quantos anos, para uma coisa que nunca mais vais ver, que não é tua, que não foi um investimento. Enquanto tu, quando compras uma casa, estás a investir esse valor. É sempre, vai haver sempre retorno, porque existe alguma coisa que é tua.
Sim, mas estás a pagar um serviço, não é? Estás a pagar um serviço que te diz, estás a pagar um certificado que te diz, no momento em que eu quiser, isto deixa de ser um problema meu.
Isso é o arrendamento.
Entendes? Exatamente. Sim, sim. Tu dizes, ah, ok, paga aqui 1000 euros por mês, estou a deitá-los ao lixo, mas não estás, não é? Estás a pagar um serviço que te dá uma chave que te permite viver naquela casa e, ao fim de um ano, tu fartas-te e tchau casa. Estás de podre, tens o chão riscado, não queres viver mais aqui.
Isso é uma vantagem.
Pronto, exatamente.
Mas não, há pessoas que estão, imagina, anos, 10 anos a alugar uma casa.
Exatamente. Eu final... acho que é aí é que está a ponte, que é, quando a pessoa acha que vai estar naquela casa... Pá, eu diria 5 anos, 3 anos, vá. Uhum. Acho que 3 anos já é razoável.
Uhum.
Eu, a partir de uma pessoa que consiga ter essa certeza, ou pelo menos desconfiar fortemente que vai lá estar 3, 4, 5 anos, na minha opinião, devia comprar.
Uhum.
Porque é verdade que a casa pode desvalorizar, mas também pode valorizar. E no caso de valorizar, havendo essa hipótese, eu acho que é sempre bom. Eu acho que é sempre bom termos alguma coisa que nos possa dar dinheiro.
Uhum.
Obviamente pode correr mal, mas se é como investir na bolsa, é como jogar nos jogos da sorte...
E não achas que... Nós que já tivemos em casas alugadas e compradas, não achas que ao comprares uma casa sentes-te mais em casa?
Não.
Não?
Isso em particular não.
Eu acho. Porque, não. Imagina...
Acho que sinto mais, tipo... Opá, eu já te disse isto. Nós já pensámos várias vezes que íamos sair desta casa no momento X. Ou seja, imaginem, o ano passado achávamos que íamos sair daqui no verão. E naquele mês e meio antes, eu já, tipo... perca a vontade de fazer coisas, de cortar a relva, isso já não me apetece, porque nós vamos sair e depois não saímos. E na casa alugada eu sinto sempre um bocado isso, que é tipo, pá, eu não vou arranjar isto porque isto não é meu. E eu não gosto muito de viver assim, eu gosto de arranjar as coisas e as coisas estarem bem.
Ok. Então, mas isso é o que eu estava a dizer,
eu
acho.
Sim, eu respondi que não e isto aqui poderia indicar que sim, mas eu, em termos de me sentir em casa, acho que é indiferente. Em termos de sentir, pronto, que a casa é minha, porque não é, é diferente.
Tipo, eu não estou a dizer que não te sentes bem numa casa alugada, eu acho que te sentes bem, como é óbvio, porque por isso é que a escolheste, não é? Mas, imagina, eu quando estava na casa em Lisboa, em Telheiras, eu gostava muito de lá estar, eu adorava aquela casa, só que... tinha sempre medo de alguma coisa, tipo medo de partir uma porta
ou... não é só isso, medo que toque o telefone e o senhorito diga ao filho, olha, pá, mano, ou pagas o dobro ou pões-te a andar.
Por exemplo, porque o senhorio pode fazer isso, não é? Quer dizer, claro, existem contratos,
mas sim, no mas final o contrato é de um ano.
Exatamente. Pode ser ou não de um ano, mas no final do contrato existem sempre coisas que podem mudar e isso é sempre um medo, não é? Depois temos que andar à procura à pressa numa altura em que se calhar nem nos dá jeito, nem queríamos mudar e isso pode ser uma desvantagem. Olha, outra vantagem é... pagares menos de renda, isto é verdade, isto é verdade.
Não obrigatoriamente.
Não obrigatoriamente, mas no nosso caso é verdade.
No nosso caso foi um mau caso, porque nós fizemos um crédito tipo a 120 anos, por isso claro que pagamos menos do que de renda, não é?
Eu acho que as
mas por outro lado estás a, tipo, a bater 10 cêntimos do preço da casa a cada mês.
Epá, se calhar estou errada, mas eu acho que as pessoas, no geral, fazem sempre créditos mais longos para pagar menos.
Conforme. Por exemplo, eu comprei o carro com o máximo de tempo que dava, porque não pretendo ter o carro muito tempo e então
certo.
Gasto o menos possível, o carro desvaloriza pouco e eu consigo vendê-lo sem perder dinheiro.
Mas isso é um mais carro, porque quando tu compras uma casa supostamente...
É semelhante.
Não, porque imagina, tu fazes um crédito a quê? A 20 anos não podes fazer, porque a renda fica extremamente...
O grande problema de tu fazeres um crédito a 40 ou 50 anos é que no início o banco puxa os juros muito para o início. Ou seja, tu no início estás a pagar, mas não estás a bater muito na casa, estás a dar dinheiro ao banco, basicamente, estás a pagar juros. E o problema é esse. Por isso é que um crédito com menos anos é melhor, porque tu estás logo a pagar mais da casa. É só isso. Mas se tu tiveres a sorte de comprar uma casa de 100 mil euros que passa a valer 130 ou 140, isso é tudo indiferente.
Uhum.
Já vais ter de ganhar dinheiro.
Uhum. Isso é ótimo. Sim,
mas o problema é se ela passar a valer 60.
Pois, o problema é esse. Mas eu acho que se tu tiveres cuidado e fores melhorando algumas coisas, eu acho que é sempre bom pegar numa casa com potencial, não é?
Sim, mas tu podes não ter hipótese nenhuma. Se o mercado crashar, como já aconteceu, é indiferente, claro, o que é que fizeste.
Nesses
casos... podes pôr uma piscina no telhado, que é indiferente.
Sim, 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 nesses casos. Pessoal, nós tivemos para mudar de casa em dezembro e nessa altura nós íamos para um apartamento. Nós estamos aqui numa moradia e decidimos ir para um apartamento porque era no centro de Torres. Nós
eu queria muito viver no centro. Eu adoro viver em Torres, uhum, para quem não sabe. Para quem é de Lisboa e tudo mais, todos os meus amigos são de Lisboa, eu sou de Lisboa, e eu neste momento da minha vida, eu acho que era muito difícil eu sair de Torres Vedras para ir viver para outro sítio em Portugal. Ponderaria ir tipo para o Algarve, se fosse uma mudança radical, talvez ponderasse, viver para Lisboa ou para outro sítio assim, dificilmente isso aconteceria. Tinha que ser uma situação super, super específica e super vantajosa para mim. E eu adoro viver em Torres. E não faço ideia onde é que eu ia com este raciocínio.
Era porque estávamos a mudar para um apartamento.
Ah, exato. E eu, além de gostar de viver em Torres, eu gostava muito de viver no centro. Porque quando eu conheci a Mariana, os pais da Mariana tinham um apartamento mesmo no centro. Pá, eu adorava, adorava estar ali porque nós estávamos sempre fora de casa. Porque estávamos mesmo no centro da cidade, íamos para o café.
Íamos
a pé. Estávamos sempre ali, tipo, a passear. Aqui não temos tanto isso. É fixe para passear o cão, porque há imenso espaço. Mas não há tanto ir ao café, ou ir comprar qualquer coisa a pé, ou ir ao centro, sim, da cidade, ou ir ter com a avó.
Tem sempre um grande compromisso porque vamos de carro.
Pois, temos sempre que ir de carro. É sempre, ah, vamos à tua avó, temos que ir de carro. Bah, e pronto, eu gosto muito de visitar as pessoas, gosto de visitar os pais da Mariana, gosto de visitar as avós da Mariana, porque é quem eu tenho cá, não é? É a família que eu tenho cá, o resto está tudo em Lisboa, eu já teria aqui de carro de qualquer forma. E eu estar no centro era uma coisa que me atraía muito, que eu gostava muito. Mas felizmente não fomos. Dado...
Sim, felizmente não fomos. Na altura não vendemos a casa, não avançámos com isso. E depois entrou o Covid e nós pensámos, bendita a hora em que nós não comprámos o apartamento.
O apartamento que nós queríamos era brutal, não há outra forma de o descrever. O apartamento é incrível, só que é minúsculo. É muito, muito pequeno. Os quartos são pequenos, a sala era pequena, não tinha varanda. Ah, tinha uma varandinha pequena, pá, era fixe, mas era pequena, era tudo pequeno. E se nós estivéssemos lá fechados com o cão o dia todo a chatear-me a cabeça, eu tinha ficado doido.
Pessoal, pois é, eu recebo imensas mensagens sobre... Imensas não, recebo algumas mensagens com perguntas... Não, recebi várias, por acaso.
É três.
De pessoas à procura de apartamentos em Torres Vedras. E pronto, posso indicar este. É um apartamento, sei lá, central, ao pé da Igreja de São Pedro. Por isso, mas eu acho é que os apartamentos agora novos são todos de um valor inacreditável. Eu nunca pensei que os valores chegassem onde estão. Eu acho que tem a ver... com a zona onde nós estamos.
Tem a ver com Torres Vedras ser a melhor cidade do país para viver.
Sim, sim.
Pode ter a ver com isso.
Eu estive aqui a fazer um... Pá, por acaso é. Eu concordo.
É, mas não tenho dúvida nenhuma.
Por acaso eu acho que é mesmo uma cidade...
Só tem um grande defeito. Um enorme defeito. Que é maldito sol, não gosta de viver cá.
Foi, não.
Tudo o resto
é o oeste. É o oeste, meu querido. É o verão do oeste.
Ericeira, Peniche, Torres Vedras, pá, há menos 80% de sol do que no resto do país.
Ah, pois é, esqueci-me de dizer as desvantagens. Olha, há desvantagens em comprar, não é tudo bom. Há desvantagens. Primeira coisa, e mais, para mim é das
há
coisas
muitas
mais...
Desvantagens.
Há muitas desvantagens. Olha, 10% a 20% do valor da casa tens que pagar como entrada. Ou seja, tens que ter esse valor contigo.
4 ou 5 mil euros são impostos, é dinheiro para o lixo.
Mais esse. Para comprar as casas também tens que ter fiadores, por exemplo, às vezes.
Conforme a vossa capacidade financeira, mas sim.
É chato teres que estar tipo, a comprometer outra pessoa, porque fiadores, pessoal, são pessoas que ficam por trás de vocês. Caso vocês não consigam pagar a casa, essa pessoa fica responsável pelo pagamento da casa. Portanto, é sempre chato estar a pedir a alguém, um familiar, etc., para ser fiador de uma compra. Eu, pelo menos, não gosto de depender de ninguém.
Sim, e depois a Mariana é trabalhadora por conta própria e os bancos fritam. Pá, esqueçam, se forem trabalhadores por conta própria, preparem-se para passar um inferno para comprar uma casa. Porque, bem, nós na verdade não usámos a Mariana, porque desistimos, e eu fiz o crédito sozinho porque estava assim impossível completamente, porque o banco só levantava problemas, depois quer os últimos 3 recibos, depois quer os últimos 300 recibos, depois quer o sangue, o tipo de sangue, e pá, chega a um ponto em que não dá. Não dá, é impossível.
Essa era outra desvantagem que eu ia dizer, é o empréstimo. É uma burocracia.
É uma
burocracia.
É um inferno. Tenho que ir avaliar a casa. E depois a casa vem com uma avaliação que não é suficiente e tenho que reavaliar a casa. É pá, é um inferno. O processo da compra é um inferno. Enquanto que alugar, vocês dizem hoje que querem alugar e amanhã estão na casa.
Exato, isso é muito fixe.
Isso é muito fixe. Ou hoje estão na casa.
Olha, há pessoas que dizem que não há nenhuma desvantagem, eu não concordo, por acaso.
Em comprar casa?
Sim, em comprar a casa.
Não concordo tudo.
Acho que essas pessoas não compraram casa ainda.
Acho que nunca compraram uma casa, honestamente.
Também há a desvantagem de fartar-se do sítio, dos vizinhos, etc.
Mas isso eu não considero uma desvantagem. Não? Isso é uma desvantagem se o mercado estiver em baixo, se não tiver, vendes, pronto. Pá, podes perder dinheiro, mas também perdes dinheiro a alugar uma casa.
Sim, igual. Vender é uma coisa positiva, é uma vantagem, só que também podes demorar a vender, não?
Podes, é verdade.
Podes não vender na altura certa, foi o que nos aconteceu... no ano passado,
uhum.
E depois acabámos por desistir. Mas quem diz, não mudamos outra vez este ano? Quem diz?
Eu.
Tu dizes, ok. Bem, eu fui pesquisar, já que queres mudar de casa, quais é que são os municípios... Ah, eu percebi
pois
mal.
Pois é isso.
Percebi mal. Os 10 municípios onde é mais caro comprar casa.
Torres Vedras.
Não, por acaso.
O primeiro, Lisboa deve estar destacado tipo,
o primeiro
pelo dobro
é
do preço.
Lisboa e o preço que está aqui, isto é 2018, já estamos em 2020, portanto, enfim, não é? O preço que está aqui é 3.010 por metro
Nossa
quadrado.
Senhora.
Mas calma, que em 2020 sabes onde é que isto já está?
Não.
4.500 por metro quadrado.
É pá, uma diferença brutal para Torres.
É gigante, é gigante. Depois, a seguir a Lisboa, temos Cascais, com 2.300 por metro quadrado. Temos Oeiras, Lolé... Há casas
em Torres mais caras do que isso.
Pois há, pois há, pois há. Cascais, Oeiras, Lolé, Lagos, Albufeira, Tavira, Porto, Lagoa e Funchal são os 10 municípios mais caros do país onde se compram casas. Em Lisboa, uma casa de 100 metros quadrados, só para vocês terem ideia, pode custar mais de 300 mil euros, pessoal. Ok? Isto é uma média. Mas, por exemplo, em Pampilhosa da Serra, que é o sítio mais barato para comprar casa, uma casa com os mesmos metros quadrados, ou seja, 100 metros quadrados, quanto é que custa? Queres imaginar?
É dada. Custa 15 ovelhas.
Epá, também não, não é?
Ok.
Sabes que tens ouvintes de Pampilhosa da Serra.
Eu tenho. Vão gostar. Podem dizer-me quanto é que vale uma ovelha, que eu não faço ideia. Se calhar vale imenso.
Pá, deve valer, porque... Quanto é que tu disseste? Quantas ovelhas?
15.
15 ovelhas valem 14 mil euros.
Estás a ver? Só precisa de ser tipo a 900 euros a ovelha, não é assim tão maluco isso.
Portanto, vê a diferença. Vê a diferença.
Eu dava 900 euros por uma ovelha.
Ah, eu ia para...
umas marradas no salão.
Eu ia para Pampilhosa da Serra.
Ias para Pampilhosa da Serra. O meu pai tem um terreno entre as montes, numa aldeiazinha. Bem, é um terreno gigantesco. Pá, tu não tens noção do tamanho daquele terreno. E custou 1000 euros. Por isso pensem nisso.
1000 euros?
1000 euros custou o terreno. Gigantesco.
Não podemos ir viver para lá?
Podemos. Não tem casa, só tem terreno.
Bora.
E o meu pai tem muita estima pelo terreno.
Eu sempre quis um amor e uma cabana.
Não tem cabana. É só terreno.
A gente leva.
Ah.
Pronto. Não sabia que falei assim, mas já está, não é? Agora não vou cortar, porque senão... Ah, porquê cortar? Não é? Salva-me aí.
Falam assim, as pessoas.
Não, salva-me. Quando eu começo, tipo, a fazer as coisas bem mal aqui no podcast, podias interromper e falar de coisas interessantes.
Eu tento, mas depois tu queixas-te. Mas eu tento. Okay. Por isso é que eu estou sempre a tentar falar por cima de ti.
Ah, é disso. Olha, queres que eu te diga quais são os 10 municípios mais baratos? Pessoal, atentos, escrevam aí. Isto vai dar jeito no vosso futuro. Quando quiserem mudar de casa, para estes sítios vocês têm que ir. Pampilhosa da Serra, o sítio mais barato. Penamacor, não sei onde é que é, mas procurem, deve ser por aí. Freixo de Espada à Cinta. Isto existe mesmo? Freixo de Espada à Cinta? Isto é um sítio? Eu pensei que isto era uma expressão. Como assim? Não me disse nada?
Não, eu não vou comentar este momento.
Então, mas... Freixo de Espada à Cinta?
Por favor, continua. Não, não, não.
Meu Deus.
Continua, nem, pode ser que ninguém te tenha percebido.
Nem que fosse dada à casa. Pode nem que fosse dada. Peço imensa desculpa se alguém for daí, mas é que isto é uma expressão, não é uma terra.
Não, amor, é uma terra.
Que estranho. Mértola, Senancelho, Almeida.
Almeida?
É a tua terra.
Ok.
Vila Velha de Rodão, Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso e Monforte. Olha, Monforte, tem lá um tio.
Monforte é barato. Depois tu compras um monte que é gigantesco.
É um monte?
Pois.
É monte, é gigante, tem que ser barato.
Pois é isso.
Né?
Isso.
Quer dizer, barato não é, ele é mesmo muito grande.
Pois é isso.
Bem, olha, agora vou falar.
Temos de viver para Monforte.
Gostava, olha, eu enquadrava-me falando assim. Já tenho a escola toda.
Minha, o teu tio dava-te um chapadão para não estás a falar assim.
Queijo.
Queijo, olha, queijo, pois,
lá
queijo.
No Alentejo.
Queijo. O teu tio estás a falar com ele de repente. Queijo.
Então, o que é que tu achas que o Covid fez agora nesta fase de venda de casas? Aumentou?
Há bocado eu tive grande reação enérgica, só que a bateria falhou e então agora eu vou tentar imitar. Impressionantemente, nada. Porque Lisboa e o Algarve ameaçaram baixar, mas acho que não baixaram de forma relevante e Torres até está a subir.
Okay.
Melhor cidade do mundo.
Na verdade...
Do mundo não, de Portugal, desculpa.
Mas também não exageres, não
é?
Não,
mundo,
não exageres.
É de Portugal.
Não exageres. Na verdade, houve uma queda, 53% nas vendas, só que é uma queda normal, ok? Porque no inverno as coisas baixam sempre, um bocadinho.
Estamos no inverno?
Não. Mas estávamos na altura, em fevereiro? Não? Não? Foi quando começou isto, não?
Ah, bem.
E depois voltou a aumentar 20%, 23% em maio, pessoal. Portanto, a procura...
Isso é normal também?
Claro, chegou ao verão, pessoal, as pessoas querem comprar casas. Se vocês repararem, é sempre no verão, ou tipo no início do verão, não é? Junho, maio, que vocês começam a pensar, epá, era fixe, era mudar de casa. Não é,
é normal, isso é perfeitamente normal.
Começa há bom tempo, as pessoas...
Mas ao longo tempo, no inverno, primeiro no inverno as casas são todas horríveis, tipo...
É.
Segundo, tu estás fechada na tua casa porque não te apetece sair de casa, quanto mais ir visitar outras casas.
Uhum.
Estás lá tipo escondida debaixo da cama porque estás a chover o dia todo.
Uhum.
Pá, é normal, quando vem o sol, a pessoa começa a sair de casa e começa a pensar, ah, agora eu ia bem, era ir viver para Santa Cruz, porque foi lá naquele dia que há sol, ficou entusiasmada, pronto, não pode ir lá mais nenhum dia, senão...
Exato.
Mas pronto, aí eu percebo perfeitamente isso, acho que é perfeitamente
normal.
Sim,
as pessoas ficam entusiasmadas, eu acho que quando é inverno é tudo... Tudo parece mais feio. Pelo menos aqui esta casa, no inverno, pareceu-me sempre muito mais feio. E no verão, epá, é espetacular. Nós estivemos aqui sempre muito bem.
Tem a ver com a luz, tem a ver com as janelas todas molhadas, tem... A vida no inverno é pior.
Também és.
O mar é pior, as ondas são grandes, eu tenho medo e afogo-me.
Estranho. Olha, qual é que é o preço médio de compra de uma casa em Lisboa? Tens ideia?
Não. Queres tentar adivinhar? Disseste há bocado que era 4.500€ por metro quadrado, portanto.
Sim. Então fazem uns cálculos, umas estimativas. Eu perguntei aos meus seguidores e tive aqui preços completamente desfasados. Olha, tive pessoas a dizer 50.000€.
50.000€?
Sim. Tive pessoas a dizer 97.000€.
O quê, meu? Mas quem é que são os teus seguidores? Quem é esta gente, meu?
Não sei.
97.000€. Sim, tipo, total, 97.000€. Contos! Contos, ainda
4.963 contos!
Isso era incrível, essa profissão. Era tipo, eu cresci a querer ter essa sim, profissão. Estar ali a gritar o valor.
Não, eu cresci a querer ter aquela profissão do um abraço neste ponto de encontro.
Ok, eu vou.
O que foi? Aquilo era a grande cena.
Era, tipo, era. A minha avó via isso todos os dias.
Yeah, eu também. Sabes quem é que não via isso?
Eu. Porque... Não tinha idade.
Sério?
Eu, avó.
Mas adorava aquilo.
Não adoravas.
Chorava.
Tu não vias aquilo.
Via.
Não.
Eu adorava o velhinho.
Bora.
Ok. Olha, e também disseram 1.600.000 para cima, 500.000.
600.000 para cima e 500.000 já é bem razoável.
Também acho. Olha, eu estive a ver e é assim,
os preços... Até um milhão já é bem razoável.
Os preços variam muito, malta, portanto a resposta certa é não faço ideia. Mas, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar no Parque das Nações as casas, se calhar, mais caras que... Pá, ó Francisco.
Não sei se será no Parque das Nações. O preço por metro quadrado no centro de Lisboa deve ser mais alto.
Na Avenida Liberdade é a rua mais cara. Pois, é a rua mais cara de
Campo
Lisboa.
Campo Lide, Amoreiras, tudo isso deve ser mais caro que o Parque das Nações.
Sim, sim, mas no Parque das Nações há sempre imensas casas à venda. Não sei porque na Avenida Liberdade não tens isso, não é? Tens às vezes uma ou outra. O Parque das Nações tem sempre imensas casas à venda. Não são nada, nada de especial. Eu vi um T3, uma casa antiga, que não é moderno, e custava 660.000.
Vou-vos aconselhar uma experiência que muda a vossa vida, que é irem ver casas com a Mariana. A Mariana exige a qualquer casa, seja de que preço for. Vocês vão a uma casa, esta casa custa 5.000€. A Mariana exige da casa que seja uma mansão. Ah, isto nem sequer é moderno, nem tem a cozinha equipada com o último equipamento disponível, nem tem as janelas todas e as paredes em vidro. Isto nem é tudo em vidro. Ah, Mariana, por isso é que há preços diferentes.
4.792...
Contos.
Olha, isso vai passar a ser o nosso intro.
Então. Olha, era má.
Minuto do Kiko.
Como é que chamava este boneco? Era o Vule Vule?
Vule, não, Chuchu, o que era? Não sei.
Lucho. Já me lembro.
Pessoal, para quem não está a ver no YouTube, nós temos sempre aqui um bonequinho.
E hoje é o Lucho.
Porque o Francisco é, pronto, ele é, tem, ele precisa de atenção especial, não é? Tem assim uma educação
Lucho Gonzalez.
Estão a ver, ele tem problemas. E então ele tem sempre aqui a presença de um bonequinho que o ajuda, é um amigo dele, que é uma pop figure. Desta vez temos o quê? O Flecha?
Não. Olha, mas está melhor.
Flash.
Oh!
Tá?
Como assim?
Está a correr, os bonecos a correr chamam-se sempre essas coisas assim.
Ok, boa.
É sempre falta de imaginação.
Como é que tu dizes Lucho e a seguir dizes o nome certo? Como é que é essa transição? Lucho
porque parecia-me tipo que ele
parecia
ia
um
comer...
luchador que ia comer os nachos.
Não!
E afinal não é o Flash.
Parecia-me que ele ia tipo, não. Lucho, eu sou o Lucho, yeah! Tipo assim, com uma mãozinha assim.
Ai, o teu cérebro é tão engraçado. Eu gostava de viver. Pá, uma coisa que eu estou sempre a dizer é uma experiência que eu gostava. Se alguém souber como é que eu posso experienciar tal coisa, diga-me, que é viver um dia dentro da cabeça da Mariana. Deve ser rejuvenescedor.
Ah, as pessoas vão escrever aí como é que se faz. Bem, minuto
claro que vão, há sempre o Chico Esperto.
Há sempre alguém que sabe.
Estou à tua espera.
Há sempre alguém que sabe. Olha, pões a chave.
Pões um sensor de microespíritos e vais.
Chegou um minuto do Kiko.
Aí está ele.
Introdução do minuto do Kiko.
Lucho.
Podes começar.
Então, esta semana vou...
Oh, Francisco.
Chuba. Então, esta semana vou falar... A tua câmera estava a falar no início que nós realmente fizemos aí um projeto novo que eu acho que está muito engraçado. Eu vi agora a versão final e fiquei muito orgulhoso. Quase chorei. Não, estou a brincar, mas fiquei muito orgulhoso. Acho que foi uma coisa boa, uma coisa que apareceu, uma ideia que apareceu na cabeça da Mariana, daquelas ideias que ela tem e que eu digo, pá, não vai acontecer. E que depois a Mariana fez imensa força para ir para a frente, tivemos a ajuda de muita gente super competente e estou muito feliz, acho que está incrível aquilo, pá, está o melhor que eu podia ter feito, quem dá o que tem não, a mais não é obrigado. E estou contente com a minha prestação, estou muito orgulhoso da Mariana, de mais este projeto da Mariana, do canal da Mariana, e a seu tempo hei de agradecer devidamente a toda a gente que trabalhou nisto connosco, mas para já, fica já aqui, porque sei que há uma das pessoas que gosta deste podcast, e por isso pronto, está aí o meu agradecimento já, e é isto.
Qual é a pessoa?
Lucho Lucho!
É o Lucho Lucho?
É. Yeah.
Mas quem é a pessoa que gosta de...
É o Lucho Lucho.
Lucho Lucho!
Se essa pessoa souber quem é, pode comentar aí Lucho Lucho. Mas só depois de sair o projeto, senão é revelador.
Ok. Bem, alugar casas, vantagens e desvantagens. Queres falar sobre isso?
Isso é que é o tema de hoje.
Bom dia.
Francisco. Este programa é muito a mal.
Bom dia.
Quando é que acabamos com este podcast?
Em breve.
Aos 40 episódios acabamos.
Se calhar.
Ok.
Vantagens em alugar. Olha, na minha opinião, é aquilo que já falámos. É poder mudar de casa sempre que quiseres e mais nada. Eu acho que é a única vantagem.
Não, há mais, há mais. Uma frase gira que eu vi na internet foi: a renda é o máximo que tu vais pagar nesse mês. A prestação do crédito é o mínimo. E isso dá que pensar.
Como assim? Não percebi.
Tipo, a renda tu pagas 1000€ e pronto, pagaste. Não há nada a fazer. Aqui em casa pagas a renda e depois partes um estor e fura-se um cano e
morre.
E bate numa parede e suja de sangue.
Ok. Os seguidores disseram isso, não termos tantas responsabilidades, não é?
Estás a ver como os seguidores são espertos.
Ou seja, o senhor e o arranja.
Mas esse seguidor foi o que disse que uma casa em Lisboa custa 97 mil euros.
Se cá não foi o mesmo.
Ok.
Não é?
Tens mais do que um?
Tenho vários.
Três? É?
Três ou quatro. É um deles. Não termos tantas responsabilidades ou despesas menores no início é outra das vantagens.
Sim, não há despesas no início. Ah, quer dizer, há aqueles três meses, o que é que temos que dar de... calção, temos que dar tipo X meses de calção. Há pessoas que pedem tipo um ano de renda, que eu não sei quem é que paga um ano de renda, mas vale pagar uma entrada de uma casa.
Mas depois já não pagas mais.
Como assim? Depois estás a pagar à mesma. Então a calção. Pagas 3 meses e isso aqui estás a pagar um mês que vem.
Jesus.
Ah, pois não. E no fim eu acho que não nos devolveram a calção. Ainda é de ir lá procurar. Ah, pois.
Estás a gozar.
Não aluguem casas. Comprem casas em torres. Não, em torres não. Deixem estar a torres sossegado que o mercado já está alto que chega.
Olha, outra das desvantagens de alugar a casa é senhorios complicados, não é?
Ah, pois.
Tens mas alguma isso... história?
Eu não.
Não? Olha, eu não tinha um senhorio, mas tinha um vizinho que era o Chico, que era o meu primo.
Aí, opa.
Que era complicado.
É, batia-nos na parede.
E isso. Batia na parede, nós fazíamos lá festas boas e ele batia na parede. Só que estava invejoso.
O teu cérebro derrete-me.
O que é que foi?
Tipo, o teu cérebro ficou em papa. E depois tentaste recuperar, mas estavas lá envolvida na papa e não deu.
Mas o que foi?
Não percebi nada do que querias dizer com isso. Fazíamos lá festas boas.
Tu dizes?
Não sei se eram más ou...
Não, eram péssimas. As festas eram péssimas. Estava a tentar disfarçar, mas não deu. Não fizeste essa brincadeira e
foi muito mal.
Descarrilou.
Foi muito mal.
Mas as festas eram más, só que eram barulhentas. E o que era fixe, não é?
E o Chico batia na parede, dava 10 murros na parede.
Ele chegava lá, o meu primo, que vivia na casa ao lado, portanto, uma parede a dividir, fazia pum, 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 e mandava mensagens: façam menos barulho que eu estou com dor de cabeça. Vê, és velho.
E depois ele mandava estas mensagens, a Mariana começava aos gritos e aos murros na parede.
Yeah, pois era bem mau. Era tipo aqueles códigos, eu achava que ele lá fazia aqueles códigos. Ele batia
como
batia,
é que se chama esse código?
Pum. Código Morse.
Epá! Epá, agora fiquei impressionado, mano. Agora.
Jesus! Sim, mas era isso. Ele fazia pum, 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 e eu pá, 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 e eu pum, 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 e eu pi, 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 e ele ti, 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 e eu tchá, tchá, tchá. Formava-se ali uma
banda. Como é que é o código Morse para o SOS?
Tinini! Tinini!
Muito bem.
Era isso?
É isso.
Como é que é? Diz
lá. É isso.
Não, diz lá.
É esse? Sério que é isso?
É este. Ok, então mesmo. Foi sorte. Bem, mais senhorios. Olha, houve uma história.
Oh,
é uma história muito curta, que é assim, nós estávamos a pagar 800€ por um T1 em Lisboa, porque era um T1, mas era um T1 de luxo, pessoal. Era um T1 bom.
Por acaso era, aí não te vou corrigir.
Era um T1 muito
era
bom.
Muito bom.
Só que eram 800€. Mas, quando nós saímos, o senhor lhe disse, olha que bom, agora vou pôr a 1400. E nós, não é possível.
E pôs, e alugou.
Exato.
Numa semana.
Foi o que aconteceu. É uma história curta,
e verídica,
mas engraçada. E verídica. Sim. Portanto, pensem nas vossas vidas. Pensem no que é que querem fazer e, mais importante do que tudo, comprem casas para alugar, que é o melhor negócio de sempre.
Pá, por acaso isso é fixe, o problema é os impostos. Eu tenho medo dos impostos. Sou pobre, não tenho dinheiro para pagar impostos.
É, yeah, eu sei.
Eu sei que tu sabes.
Quiz time!
Não, não. Eu estive a pensar...
Olha o código Morse.
E nós podíamos... Sim, isso é SOS, que a bocado está aí a polícia. Estive a pensar, nós podíamos reformular este programa. Que
então.
Era... Tenho duas sugestões. A primeira é acabar. Porque, pronto,
uhum,
já chega.
Já esperava, sim.
E a segunda era retirar, mas era só dois momentos curtos. Era a tua anedota e o teu quiz. Tirávamos.
Ah, ficava só as tuas coisas então.
Não, não. Há uma parte em que tu falas, uhum. infelizmente. Podíamos ponderar tirar essa parte também.
Ok.
Isto podia ser um programa só meu.
Então, olha, faz tu o quê?
Chegava aqui e dizia assim, detesto pessoas. Atirava assim a caneta. Acabava o programa.
De certeza que, pá, que era super interessante os episódios. Acho que podias experimentar noutro canal, não neste, está bem? Vamos continuar com este formato. Bem, em qual casa? Fiquei nervosa, percebes? Estou okay. nervosa. Estou nervosa com o resultado deste teste. Queres saber?
Em qual casa você moraria de acordo com a sua personalidade?
Exatamente. Bem, vamos começar. Como é a sua vida social? Vários amigos, poucos amigos, mas ainda... Poucos amigos, mas ainda tenho ou não tenho amigos?
Não tenho amigos. Não, tenho.
Também, que ingrato. O que você prefere, aventuras ou ficar quieto?
Aventuras.
Aventuras, é verdade. Se você pudesse domesticar um desses animais, qual seria? Lobo, raposa, leão, lobo. Cobra? Lobo. Escolha uma imagem. Bem, isto são, para quem não está a ver, isto são imagens de...
Boemar, de vários
chineses a fazer poses.
A fazer poses, tipo...
Estranhas.
Estranhíssimas.
Portanto, escolha uma e depois eu descrevo a imagem.
Pode ser essa primeira.
Esta, pronto.
Isso é o quê que eles estão a fazer?
Estão a fazer fish e estão a beber bebidas, cocktails.
Pá, põe lá essa.
Ok, muito estranho. Qual o seu quarto dos sonhos? Quarto dos seus sonhos, aliás... Tens aqui vários, todos muito feios e de menina.
Mas aquele primeiro é cenas de computador.
Ah, já, está fixe, com luzes. Você é mais simples ou moderno?
Não sei, por acaso. Sim, que aspecto? Tipo, decoração?
Simples.
Cheio de pensamento.
Gostou do quiz? Olha, isto é importante.
Não, 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 juro okay, que não. Okay. Apliquem a todos.
Ok. Calculando o resultado, casa no lago.
Olha, gostava, boé fixe.
Olha, a mim sabe o que é que me deu.
Só que os filmes de terror são sempre nas casas do lago.
Pois a vítima tenta sempre fugir de barquinho, sabes? Só que depois não dá.
Nunca vi esse filme.
Hã?
Fugir de barquinho?
Sim, as vítimas, no final, tipo, se morreu toda a gente e a vítima a fugir de barquinho, depois acaba que é para haver uma segunda.
Ah, isso é aquele filme do Tom Hanks?
Não sei.
Que ele tem uma bola, que é o Mr. Wilson.
Hã? Mr. Wilson?
Yeah.
Não.
Okay.
Olha, sabes o que é que me deu a mim? Casa no campo. Não tem nada a ver.
Olha onde vives. Está perfeito.
Mas eu não gosto.
Gostas.
Não gosto.
Gostas.
Bem,
gostas.
Pessoal, espero que vocês pelo menos tenham gostado do episódio. Espero que vocês fiquem para mais, porque vai haver mais. Próxima semana cá estamos. Fiquem atentos ao meu canal, sábado há novidades. E domingo, no Patreon, temos um episódio especial a falar desse projeto também.
Ah, é?
Um beijinho,
pessoal. Quem não está no Patreon devia estar, porque eu preciso de dinheiro para... vos agradar. Aí tem um poema, divirtam-se.